Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Informação para decidir, vamos começar por saber quais são os destaques a esta hora. Miguel, boa tarde.
Olá, boa tarde. Polícia Judiciária está a fazer buscas na Câmara de Penamacor. O alvo dos inspectores é o Serviço de Obras e Urbanismo. Na véspera de o Parlamento discutir as propostas sobre alterações no IRS, André Ventura avisa que o Chega pode votar ao lado do PS.
As notícias das 5 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho.
A Câmara de Penamacor está a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, ao que avança a agência Lusa. Os inspectores estiveram, pelo menos, no Serviço de Obras e Urbanismo, logo pela manhã. Nesta altura ainda estarão nas instalações desta autarquia do Distrito de Castelo Branco e que é presidida pelo socialista António Beites. As medidas fiscais do Governo ameaçam as contas públicas. O aviso parte da UTAU, em causa a descida dos impostos e a reposição de rendimentos em várias carreiras da função pública, despesas que deverão repetir-se nos anos seguintes. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental afirma que, apesar de ainda não estarem contabilizadas, constituem um risco face ao saldo projetado. Segundo os técnicos que prestam apoio aos deputados, estas medidas abrem a porta à redução da tributação do IRS e do IRC e ao aumento permanente de despesas com pessoal. A esta despesa devem ainda somar-se outros riscos, como o agravamento das tensões no Médio Oriente, que pode levar ao aumento da energia, atrasos no PRR, despesas adicionais em defesa e segurança, eventuais eventos meteorológicos e riscos associados às parcerias público-privadas. Por outro lado, a receita prevista para este ano já não cobre o aumento da despesa, ou seja, é certo que o excedente orçamental irá descer, uma tendência que, sublinha a UTAU, deve manter-se até 2027. E na véspera da Assembleia da República, a discutir as propostas sobre alterações no IRS, André Ventura avisa que o Chega poderá votar ao lado do Partido Socialista. Em conferência de imprensa esta tarde, Ventura acusou o governo de arrogância e inflexibilidade por não mostrar abertura para negociar à direita sobre matérias fiscais. O líder do Chega deu até ao final do dia para receber uma proposta negocial do Executivo. Sem negociações, admite votar ao lado do PS.
Se ela diminuir os impostos, admitimos. Então, eu andei a campanha toda a dizer que queria diminuir impostos. Até agora, se o PS apresenta uma proposta que diminui os impostos nos escalões mais baixos, nas pessoas que ganham menos, nós vamos votar contra? E, portanto, eu acho que o Governo não está a perceber o filme em que estamos aqui metidos. E, honestamente, causa-me alguma perplexidade. Ou seja, vamos deixar isto chegar ao dia da votação e não haver entendimento nenhum sobre nada? A nossa esperança, até ao final do dia de hoje, é que o Governo aceite sentar-se à mesa connosco para juntos baixarmos os impostos aos que ganham menos. Neste momento, as duas propostas que mais baixam impostos são a do Chega e a do PS, infelizmente.
O apelo e o aviso de André Ventura, na véspera de o Parlamento discutir então as propostas do Governo e dos partidos sobre cortes no pagamento de IRS. Mariana Mortágua diz que há uma convergência com Pedro Nuno Santos sobre os perigos de alterações legislativas que representem um retrocesso em direitos que considera fundamentais. A líder do Bloco de Esquerda dá como exemplo as eventuais alterações à lei que regula a interrupção voluntária da gravidez, posição manifestada no final de um encontro entre as direções de PS e Bloco.
Falamos também sobre as questões constitucionais e sobre os perigos de uma revisão constitucional que possa trazer para cima da mesa temas de retrocesso e não temas de avanço e de aprofundamento democrático. Falámos sobre a lei eleitoral e sobre os perigos de uma alteração de lei eleitoral que possam, em vez de aumentar a proporcionalidade e a representação, reduzi-la e diminuí-la. Falámos sobre todo o campo de retrocessos nos direitos fundamentais, como é o caso da IVG, como é o caso de questões que hoje são importantes e que estão sob ameaça.
Mariana Mortágua, ao início da tarde, na sede do Bloco de Esquerda.
E na semana em que passam 50 anos do 25 de Abril, têm-se sucedido debates, análises históricas e balanços, mas a Renascença quis também perceber, Miguel, o que sabem os mais novos sobre a Revolução de 74.
Não eram nascidos a 25 de Abril de 1974, mas nem por isso desconhecem o que aconteceu em Portugal. É o que mostra a reportagem da Renascença, que foi à procura de conhecer o que sabem os mais novos sobre a Revolução e perceber também quais os sonhos e expectativas que têm numa altura em que celebram então os 50 anos do 25 de Abril.
Olá, sou a Luísa Maia, tenho 11 anos.
Hesita na idade, mas a Luísa não tropeça quando lhe fazemos perguntas sobre o passado, uma época em que ainda não era nascida e Portugal vivia em ditadura.
Havia uma em Cabo Verde, chamada Tarrafal. Eu vou dizer as três piores. Havia Caxias e Peniche.
E como é que tu sabes isso?
O meu bisavô foi preso e o meu avô também. Eles contaram-me que o meu bisavô recebia muita tortura da PIDE.
Memórias que foram passadas a esta nova geração que vive cheia de sonhos. Todos, a começar pelo Matias, sabem onde e como estarão daqui a 50 anos.
Bem, se tudo correr bem, estarei pronto a seguir o que eu quero fazer, provavelmente a ser cozinheiro. E pensar, eu não vivi no tempo do 25 de Abril, mas sei quantas pessoas sofreram e quanto batalharam para ter a sua liberdade.
Como é que a Rita, com 50 anos, vai ser?
Vai ser uma mulher, se possível casada, com muita esperança nos seus filhos.
Como é que tu imaginas que o Pedro vai ser quando tiver mais 50 anos?
Então, vou ser feliz, vou estar bem numa casa, vou poder expressar as minhas ideias e talvez escrever um livro.
Quem é que vai ser a Luísa daqui a 50 anos?
Vou ser uma mulher casada, com filhos, 2 ou 3, 5 dá muito trabalho. E que vou poder fazer a minha vida normal, onde terei agora a liberdade que tenho e posso ter os meus desejos.
E tu, Santiago, como é que te imaginas daqui a 50 anos?
Eu imagino-me casado, com 2 filhos, em relação ao meu futuro. Desejo ser jogador da bola, mas pronto, ainda tenho muitas coisas pela frente para saber o que é que eu ainda quero escolher.
Manuel, como é que tu imaginas o teu futuro?
Eu espero tornar-me uma pessoa com educação e também espero que o nosso país esteja em boas condições, porque, portanto, pelo que eu sei, pelo que eu vejo, não estamos lá muito bem em coisas de economia e coisas, pronto. E então espero que tudo melhore.
A nova geração enche o peito quando fala da liberdade conquistada há 50 anos.
Então, a liberdade é quando as pessoas podem dizer o que querem, fazer o que querem, quer dizer, há limites. Ser quem somos.
Podemos, por exemplo, fazer protestos para expressarmos a nossa satisfação e insatisfação.
Pronto, a liberdade é grande, só que tem às vezes uns parapeitos em que não se pode passar.
Pedro, Gabriela, Manuel, Luísa, mas também o Santiago, o Matias e a Rita, do alto dos seus 11, 12 anos, sabem que a liberdade foi conquistada, ainda eles não existiam há 50 anos.
Então, para mim, o 25 de Abril foi uma grande revolução, um golpe militar.
Queriam acabar maioritariamente com a guerra colonial. Combinaram com o rádio de dar sinais. O primeiro sinal foi a música E Depois do Amor, que tocou para eles se prepararem. E depois, mais tarde, com Grande Lavila Morena.
E tempos depois veio a democracia, que eu vou explicar, pronto. A democracia é quando nós podemos escolher quem está a governar o nosso país.
As certezas da geração nascida em democracia, que só tem pequenas dúvidas.
O que é que quer dizer revolucionário?
Reportagem de Maria João Costa com alunos da Escola EB23 Eugénio dos Santos, em Lisboa. Temos também, Filipe, a versão vídeo disponível em rr.pt. E com jovens historiadores como este, o futuro está garantido. Não é?
Ai, sem dúvida. Estão ótimos. Eu quero ir ver isto completo e com atenção.
Muito eloquentes, não é?
Para aprender com estas crianças.
Sim, sim.
São 5 e 8, boa tarde.